DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro, vamos aos destaques. Em Moçambique, Fórum de Monitoria do Orçamento vai monitorizar recursos públicos destinados ao combate à Covid-19.
Saber quanto dinheiro efetivamente foi alocado, quanto efetivamente foi desembolsado, quais são as empresas que se beneficiaram desse dinheiro, quem são os donos dessas empresas.
Assassinato de Bruno Candé em Lisboa volta a trazer racismo ao debate.
Eu li as coisas que disseram nas notícias e as palavras do senhor, antes de atirar, eu não quero repetir, mas foram todas de índole racista.
Organização Human Rights Watch denuncia falta de liberdade de médicos cubanos enviados para o estrangeiro. Em Moçambique, o Fórum de Monitoria do Orçamento, uma coligação de organizações da sociedade civil, lançou esta terça-feira a iniciativa Resposta à Covid-19 com Contas Certas, uma ação que visa monitorizar os recursos públicos destinados ao combate à pandemia. Segundo Adriano Novunga, coordenador do Fórum, o trabalho da coligação vai se basear na Lei de Acesso à Informação de Interesse Público, que garante ao cidadão o direito de solicitar dados específicos em posse do governo. Novunga explica como essa monitorização vai ocorrer.
A partir do dia 1 de agosto, já estaremos a disponibilizar informação semanal sobre quanto estamos a recolher ao nível central, em termos dos valores, em termos de alocações ao nível central, e vamos iniciar um trabalho nas províncias e nos distritos de rastreio da despesa pública. Saber quanto dinheiro efetivamente foi alocado, quanto efetivamente foi desembolsado, quais são as empresas que se beneficiaram desse dinheiro, quem são os donos dessas empresas e a qualidade das infraestruturas e os serviços que vão sendo colocados para a população. Portanto, a partir de 1 de agosto, vamos tendo disponibilização semanal de informação.
Vocês estão contando com quantas pessoas para fazer esse trabalho?
Estamos a falar com 20 organizações ao nível só da cidade de Maputo. E estamos a falar com uma média de 8 organizações por cada província, baseadas na província. Portanto, esta é uma mega operação coordenada centralmente, mas descentralizada para as províncias. Cada uma das províncias vai se organizar, vai ter atividades organizadas ao nível da província.
Houve uma doação para que haja o combate à Covid. É justamente esse recurso, né, que está em causa. Qual é a origem desse recurso?
O primeiro importante recurso é um crédito do Fundo Monetário Internacional de 309 milhões de dólares. Houve uma mobilização até da sociedade civil para, digamos assim, ajudar no ambiente que favorecesse a concessão deste empréstimo, mas, como disse, desde a altura em que o governo recebeu, aí se fechou em copas. E, em adição a este, tem outros que vão sendo disponibilizados pelos tradicionais apoios ao desenvolvimento moçambicanos, numa média de 7 milhões de dólares por parceiro que vão dando. Então, esses dinheiros todos têm que ser centralizados, terem a informação disponibilizada ao público sobre quanto dinheiro efetivamente o Estado moçambicano recebeu, para que se destinava e como foi utilizado.
Esta foi uma entrevista ao coordenador do Fórum de Monitoria do Orçamento, Adriano Novunga, conduzida por Márcio Pessoa. E é sobre este tema que o questionamos hoje. Queremos saber como avalia esta iniciativa do FMO em Moçambique. São já vários os comentários que nos chegaram ao Facebook. Luís Pio escreve-nos de Nampula para dizer que, na sua opinião, a iniciativa é muito boa. Apesar de vir tarde, é de louvar, visto que os políticos não são pessoas que devemos deixar a fazer a gestão dos recursos financeiros sozinhos. O FMO demorou demais para nos trazer esta informação. O povo moçambicano estava à espera há bastante tempo, garante Luís Pio. A mesma opinião tem LPR Mulato, que escreve que esta é uma boa iniciativa porque o povo moçambicano tem o direito de saber como está a ser aplicado o valor recebido pelas entidades externas. Nelson Kandé diz que a iniciativa é boa, mas perigosa para a vida do presidente Nuvunga e dos demais intervenientes do FMO. Neste país é perigoso mexer com a elite, diz este nosso ouvinte. Tomara que não aconteça o que já estamos habituados a ver. Também Albino Oliveira Massada louva a iniciativa e diz esperar que haja transparência. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Angola registou esta terça-feira o maior número de mortos por Covid-19 registado num só dia até à data. 6 pessoas morreram vítimas da doença, o que leva ao número total de mortos no país desde o início da pandemia para 47. O país ultrapassou ainda a barreira das 1000 infecções, com 50 novos casos registados. Em Moçambique termina esta quarta-feira o estado de emergência que vigora no país desde março. Esta terça-feira o país registou 19 casos de infecção, fazendo subir o atual acumulado para 1.720. O número de óbitos permanece inalterado, 11 mortes. Cabo Verde já ultrapassou a Guiné-Bissau no número de casos da doença e é já o país africano da lusofonia com mais infecções. Esta terça-feira foram conhecidos mais 26 casos de Covid-19, tendo o acumulado chegado aos 2.354. No entanto, destes mais de metade foram já dados como recuperados. O país tem até à data 22 óbitos a lamentar. Entretanto, esta quarta-feira, em entrevista à Lusa, o ministro cabo-verdiano do Turismo e Transportes, Carlos Santos, assegurou que o país vai retomar os voos comerciais internacionais na segunda quinzena de agosto. Aos visitantes e turistas que queiram entrar no país, deverá ser pedido um teste antecipado à Covid-19. Os últimos dados disponibilizados pelas autoridades da Guiné-Bissau dão conta que o país registra neste momento 1.981 casos de Covid-19 e 26 mortos, e São Tomé e Príncipe conta com 749 casos e 14 mortos. Um total de 39 cidadãos malauianos, entre os quais 2 bebés com menos de 1 ano, foram detidos esta terça-feira por imigração ilegal em Inhambane, no sul do país. O grupo que terá entrado ilegalmente em Moçambique, através da província de Tete, vai ser reencaminhado pelas autoridades de regresso ao Malawi. O Parlamento de São Tomé e Príncipe aprovou ontem o Orçamento Geral do Estado retificativo para 2020, com 28 votos a favor da coligação de partidos que apoia o governo, 24 votos contra da Ação Democrática Independente, ADI, e 3 abstenções. A aprovação do orçamento acontece no mesmo dia em que o principal partido da oposição, ADI, apresentou uma moção de censura contra o governo de Jorge Bom Jesus.
DW África. Deutsche Welle.
Motivações racistas poderão ter estado na base do assassinato em Lisboa de Bruno Candé Mendes, um ator português de origem guineense. O crime ocorreu no sábado passado, tendo a polícia detido o suspeito, um homem de 76 anos, com quem Bruno Candé terá discutido dias antes por causa de uma cadela, o que alegadamente levou a insultos de natureza racista. Nas ruas do bairro de Moscavide, onde tudo aconteceu, há quem defenda que o crime tem cunho racista e há quem defenda que não tem. O próprio autor do crime nega esta versão em declarações à polícia judiciária. Mas a SOS Racismo, assim como os familiares, exigem que seja feita justiça. Por seu lado, o grupo Ação Cooperativista lançou ontem uma petição na qual exige ao governo que disponibilize de imediato um subsídio vitalício para a família de Bruno Candé. Detalhes a partir de Lisboa, com João Carlos.
As flores, velas e mensagens de pesar e consolo à família, depositados no sítio onde costumava estar sentado com a cadela, chamam a atenção dos que passam sobre o assassinato de Bruno Candé, ocorrido no passado sábado 25 deste mês, na Avenida de Moscavide, no concelho de Loures. Há quem pare por curiosidade para se inteirar da ocorrência ou para render homenagem ao autor morto a tiro. É o caso de uma moradora que não quer ser identificada na reportagem da DW África. Ela também costuma sair à rua para passear com o cão e conta que foi assim que conheceu o Bruno Candé.
Era uma pessoa super educada, nunca tive grandes conversas com ele nem nada, só bom dia, boa tarde, mas uma pessoa super correta. Quando soube do que tinha acontecido, vim aqui
e estou muito chocada com isto tudo e estou muito triste.
Próximo do café que costumava frequentar, várias pessoas param no local a lamentar o assassinato do ator português, filho de imigrantes da Guiné-Bissau. De acordo com os relatos de testemunhas locais veiculados pela imprensa portuguesa, houve insultos racistas contra Bruno Kandé por parte do referido homem constituído arguido. Quando soube da ocorrência, Andreia Araújo, sobrinha da vítima, foi a Moscavide para tentar perceber o que tinha acontecido.
E as pessoas lá começaram a explicar que foi um senhor, já de idade, que deu-lhe 4 tiros e que foi por causa da cadela, Pepa. As razões, o que eu me apercebi é que ele insultou o Bruno, o preto, insultou a mãe, disse que a mãe estava numa senzala.
Portanto, acabaram por ser atitudes racistas.
Racistas, que as pessoas disseram, né? Eu não estava. O Bruno deve ter, se calhar, exaltado para cima do senhor e, olha, o senhor já estava armado e fez isso.
A mulher que pediu anonimato no início da nossa reportagem não contesta as testemunhas que dizem que o crime tem motivação racista.
Eu li as coisas que disseram nas notícias e as palavras do senhor, antes de atirar, eu não quero repetir, mas foram todas de índole racista.
Noémia António, natural de Angola, também veio render homenagem ao Bruno. Está alarmada face aos vários episódios de racismo em Portugal que acabam em morte de cidadãos negros.
Os últimos casos que têm acontecido são de racismo. Não consigo perceber porque é que até hoje o racismo existe. É algo que deixa-me muito triste por eu ser negra também. E deixa-me assustada.
A amiga e conterrânea de Noémia, que também não quer ser identificada, é prudente quanto ao rótulo de crime de índole racista.
Sim, para você dizer se foi ou não, nós temos que saber qual foi a atitude dele, qual foi a atitude da outra pessoa que fez morrer. Era isso que nós tínhamos que saber, nós não sabemos.
Fernando Gomes, um português que viveu em Angola no período colonial, nega a versão dos que dizem que foi racismo.
Eu acho que não existe racismo. Por exemplo, vivi em Angola, não tem nada de racismo. Aliás, eu dou-me bem com toda a gente. Para mim não foi um crime.
Nesta sexta-feira, no Largo de São Domingos, em Lisboa, tem lugar uma ação de rua em homenagem ao Bruno Kandé Marques. Os promotores exigem justiça, como já defendeu Mamadou Ba, da organização não-governamental SOS Racismo. No comunicado, a SOS Racismo pede que este não seja mais um crime contra negros sem qualquer consequência, pelo que exige justiça. É este o desejo da família, pela voz de Andreia Araújo.
Queremos justiça, que a justiça seja feita e que isto pare por aqui.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
As condições de trabalho a que estão sujeitos os médicos cubanos que frequentemente são enviados para o estrangeiro para ajudar em zonas de crise voltaram ao debate depois de uma recente denúncia da Human Rights Watch. Numa altura em que mais de 2 mil médicos cubanos combatem em 35 países do globo a pandemia da Covid-19, a Organização de Direitos Humanos volta a pedir aos governos que recebem estes profissionais que intercedam por aquilo a que chama os direitos básicos destes trabalhadores. António Guedes é ex-presidente e membro da direção do Partido da Oposição União Liberal Cubana e está exilado em Espanha. A ADW afirma que, apesar de tardia, esta chamada de atenção por parte da Human Rights Watch é bem-vinda, ainda que não acredite que traga resultados.
Tendria todo o sentido do mundo.
Faria todo o sentido e poderia fazer a diferença no sentido em que Cuba seria obrigada a mudar um pouco as condições de vida dos cubanos, mas duvido que o façam. Duvido muito que as empresas que investem em Cuba e os governos que recebem os profissionais cubanos pressionem o governo porque não lhes interessa.
Não lhes interessa.
De facto, o trabalho destes médicos é crucial para as comunidades de muitos países estrangeiros. Em Moçambique, por exemplo, estes profissionais foram uma ajuda valiosa na crise humanitária que se instalou no país após os ciclones Idai e Kenneth no ano passado. O mesmo se passa atualmente com o evoluir da pandemia da Covid-19. À semelhança de Moçambique, também Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Guiné Equatorial têm estado a receber médicos cubanos. António Guedes não tem dúvida, o envio dos profissionais para estes países por parte do regime cubano não é inocente.
São três grandes fatores. Imagem.
Há três fatores principais. Primeiro, a imagem. Por incrível que pareça, sempre foi importante para o regime da ditadura cubana a sua imagem perante o mundo. Em segundo lugar, está a influência política que o regime consegue através da troca de informações de inteligência, favores e por aí adiante. E, por último, o fator económico. Ao contrário do regime cubano, são os médicos que acabam por ter de pagar um preço demasiado alto por estas missões. É que denuncia a Human Rights Watch, é o governo quem dita, por exemplo, com quem vivem estes médicos, por quem se apaixonam ou com quem falam. Qualquer contacto com pessoas que sejam críticas à Revolução Cubana é proibido e toda e qualquer má conduta por parte de um colega deve ser imediatamente denunciada pelos demais. Este tipo de restrições não é novidade e António Guedes acredita que estejam para ficar apesar da mudança de governo. De acordo com a Constituição, o órgão mais alto do Estado é o Partido Comunista. Não houve alterações na Constituição, não houve alterações naqueles que efetivamente governam o país. Raul Castro continua a ser o secretário-geral do Partido Comunista. Assim, e independente do governo, diz António Guedes, a prioridade do regime é e será sempre reforçar a imagem de Cuba como uma superpotência médica.
Cuba é uma potência médica.
É esta a imagem que querem vender, apesar de, na realidade, faz muitos anos que Cuba deixou de o ser. Faltam medicamentos, profissionais e a infraestrutura é desastrosa. Estou a falar para o povo, não estou a falar para as clínicas ou para os turistas e elites que pagam em dólares ou em euros.
DW Notícias.
A missão conjunta da União Africana e da Organização das Nações Unidas em Darfur apelou esta terça-feira ao governo do Sudão para que envie forças de segurança para a região o mais depressa possível. O apelo surge depois de, no sábado, ter sido realizado um novo ataque numa aldeia de Darfur Ocidental, no qual terão morrido cerca de 60 pessoas. No Egito, 7 pessoas reconhecidas culpadas de assassinar um polícia na província de Ismaília, no norte do país, em 2013, foram ontem executadas. E fechamos o noticiário de hoje com um tema cultural. Estreia hoje na Netflix o filme Resgate, o primeiro trabalho dos Palop a ser exibido na maior plataforma mundial de streaming e que está disponível em 190 países. O filme já tinha estreado em Moçambique e em Portugal, mas chega agora ao ecrã de todo o mundo. Em entrevista à DW África, o realizador Mickey Fonseca explica como.
A oportunidade de distribuir um filme na Netflix surgiu com muito esforço. Surgiu porque eu acredito que o mundo está interligado, acredito que todo mundo se conhece. Então, através de pessoas que eu conheço, tive a sorte de chegar à Netflix, pôr o filme à porta deles e de ter a sorte deles verem o filme. Depois voltaram a responder, a mostrar interesse no filme e daí para frente começamos a negociar, né?
Terá a oportunidade de ouvir a entrevista completa ao realizador Mickey Fonseca no Jornal desta noite.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Qual é a sua opinião sobre a iniciativa lançada pelo FMO para rastrear as verbas destinadas à Covid-19 em Moçambique? Foi esta a pergunta que lhe colocámos esta quarta-feira. Florêncio dos Anjos António diz que já esperava uma iniciativa deste tipo. Quando o dinheiro entra, parece que não tem dono e que caiu do céu. Agora chegou a maca, ninguém vai se identificar com ninguém. Agora é o jogo de todos contra todos, diz. Já Natalino Pompílio escreveu-nos para dizer que admira muito Adriano Novunga e Matias Guente, são pessoas que me inspiram. Conhecendo bem os camaradas, esses valores vão ser divididos. Saculo Cardoso escreve-nos também para dizer que se o FMO trabalhar bem, irá descobrir muitos podres dos nossos dirigentes acerca dos valores destinados à Covid-19. Aqui em Moçambique, o povo está a ser injustiçado, diz este nosso ouvinte. Nhandon do Canfosso Sulo lembra tempos passados e diz: tomara que não aconteça o mesmo cenário dos ciclones tropicais Idai e Kenneth, em que os produtos eram desviados para outra classe social. Enoque Valentim Citói frisa também que o dinheiro doado não está a ser usado de forma correta. As pessoas necessitadas não estão a beneficiar-se desse valor, ao contrário de outras pessoas que estão a levar esse dinheiro para investir em empresas privadas. Em Moçambique, quando se trata de dinheiro, não há transparência. E Nelson Candé Yuran dos Santos Lopes diz que o que deve acontecer estão de parabéns os Guardiões da Nação de Moçambique e também esta organização que acaba de promover esta iniciativa. O espaço do ouvinte fica por aqui. Muito obrigado por ter estado aí desse lado e nos ter acompanhado nesta manhã de quarta-feira. Se quiser saber mais sobre estes outros temas, já sabe, acede à nossa página www.dw.com/português. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo.